Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site www.patriotas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 21. Sidney.
Olá, pessoal. Olá, Felipe. Tudo bem?
Beleza. Hoje a gente tem convidado, não é bem um convidado diferente, porque é da nossa galera, Felipe Durante. Como você tá, cara?
E aí, Felipe, tudo certo? E aí, Sidney, tranquilo?
Aí, Durante que conseguiu participar um pouquinho só dos podcasts, porque ele estuda, né? Ele fez a... E continua com esse erro, né? Não estuda não, cara. Faz mal pra vida.
É, não tá fácil mesmo. Minha mulher que não gosta. Eu chego tarde, todo dia.
Durante tá de férias, então em alguns programas ele vai conseguir participar com a gente agora. Tem a participação do cachorro, como sempre. Que essa aí é certeza. Ele não estuda, ele sempre tá aqui. Essa semana a gente volta a falar de perfil. A gente fez o perfil do Julian Edelman. Foi um sucessão. Né, Sidney, a galera gostou pra caramba e já pediram Gronk. A gente tá ouvindo todo mundo, como a gente sempre fala, a gente sabe que vocês, a gente lê os comentários, tudo. Então vamos de Gronk, né?
É, assim que saiu o podcast do Julian Edelman, a turma já gostou, já começou a pedir pra fazer do Gronk e estamos aí, atendendo a pedidos.
É, a gente tá numa semana um pouquinho conturbada em questão de temas, porque a nossa ideia, a gente até segurou um pouquinho, falar, a gente tá gravando na quarta-feira, falaram que ia sair a solução, aí a resolução da história do Brady, mas por enquanto nada. É, dizem até que pode ser que saia no final do mês só. A gente nunca vai saber, só vai saber a hora que sair mesmo. É, mas o que estão dizendo também, né, Sidney, é que se ele não reduzir os 4 jogos, ele deve ir para a justiça comum, né, cara?
É, essa foi a notícia que saiu e a gente não sabe se realmente essa notícia tem fundamento, se é uma exigência do próprio Tom Brady, né, que só vai parar de brigar quando tiver a sentença reduzida, extinta, né, por completo, ou se isso é uma forma de a NFLPA, que é a Associação de Jogadores, pressionar o Roger Goodell, né, já dizer desde logo que se sua sentença não nos for favorável, a gente vai para a justiça e você se prepare para levar a NFL para os tribunais.
E durante... É bom que saia logo, né, cara? Porque não é interessante entrar no training camp com essa indecisão ainda, né?
É injusto com o time não ter essa certeza com qual quarterback você pode fazer o plano de jogo e começar os treinamentos. E acho que até com o próprio jogador também, né? Então eles têm que definir isso até o fim de julho pro training camp que começa dia 30.
É, assim, vamos pros nossos recadinhos. A gente tem notícia aí. Stephen Gostkowski, o kicker, fechou contrato, né, Sidney? 4 anos, 17 milhões.
É, ele tinha sido o jogador a receber a franchise tag, né, nessa última free agent, e hoje era o prazo, né, o contrato saiu no último dia. Caso não tivesse chegado essa extensão contratual, ele jogaria 2015 pela franchise tag e os Patriots pagariam a ele 4 milhões e meio de dólares pelo ano de 2015, mas, na minha opinião, felizmente, ele renovou 4 anos. Eu considero ele um dos melhores kickers da NFL. É muito difícil você ver o Gostkowski errar field goal. Abaixo de 50 jardas é praticamente automático e estou bem satisfeito aí com essa renovação.
É, teve um pessoal que mandou até no nosso Twitter durante, falando se teria sido um desperdício ter usado a franchise tag no Gostkowski, já que fechou agora. Eu, antes de pedir sua opinião, eu já vou ter da minha. Eu acho que não, porque uma que ele é um jogador que merecia e foi um jeito de mostrar pro cara que ele é importante pro time, né?
Pô, ele tem uma consistência muito grande, ele desenvolve bem em New England, que é um estádio aberto, que venta, neva, chove. E a gente tem que lembrar que nós ganhamos 2 Super Bowls já com chutes 45 do segundo tempo ali, faltando poucos segundos para acabar. Então, é um dinheiro bem gasto. Até porque hoje não tem muitos do nível dele à disposição também.
É, se talvez a gente não tivesse dado a tag pra ele poderia, vamos dizer, de alguma forma se sentido mal, e tentasse, vamos supor, testar o mercado, alguma coisa assim. Dessa forma, eu acho que não tinha muitas outras pessoas que a gente poderia ter usado. Garantimos ele no time, agora fechou o contrato, boa vida que segue, e ele que continua acertando os chutes dele. Dois recadinhos pro pessoal que ouve a gente, que gosta de ouvir outros podcasts. Eu fui representar o Patriotas em dois podcasts na semana passada. Tive lá no podcast do 10 Jardas, o 10 Jardas no Ar, onde a gente falou de AFC East. Eu fui lá defender o Patriots. E também participei do Fumble na Net, que deve sair essa semana ainda, onde a gente foi ler algumas notícias lá, alguns desastres de jogadores que foram presos, foram... Todos os problemas que aconteceu com o jogador da NFL nessa off-season, a gente comentou com o pessoal lá. Então, fazer nosso agradecimento aqui em nome da equipe Patriotas. Fui eu apenas lá, mas fui representando o Patriotas. Então, agradecimento ao pessoal do Fã Bonanet e do 10 Jardas que nos chamaram. E assim que der, a gente vai chamar eles também para participar aqui do nosso.
What time did you go to bed last night?
We stayed up all night. I mean, we were dancing all night.
Vamos então falar de Rob Gronkowski. Merecido ter um perfil só dele, sem dúvida nenhuma. É um jogador muito querido em New England já. Não faz pouco tempo que ele tá, mas também não faz muito tempo. Mas o que ele já fez dentro de campo, o próprio carisma dele, é um jogador muito querido por todo mundo. Robert Paxton Gronkowski, também conhecido como Rob Gronkowski. Ele é filho de Diane Walters e Gordon Gronkowski.
Então, o Gronkowski nasceu, cara, na cidade de Amherst, em Nova York, no dia 14 de maio de 1989. E ele é o segundo filho mais novo de 5 irmãos.
É, e é interessante que 5 irmãos e 5 irmãos atletas, né, por assim dizer, porque todos eles jogaram esportes nas suas universidades, e dos 5, 3 conseguiram jogar pela NFL, né? O Rob Gronkowski, nosso tight end, objeto aqui do perfil, o irmão dele, Dan Gronkowski, ele era também um tight end, que jogou pelos Patriots e se aposentou pelos Browns, e o outro o irmão, o Chris Gronkowski, que é um running back, e o último time dele foi o Chargers, o San Diego Chargers, e agora ele é um free agent.
É, se eu não me engano, faz uns 2 anos já que ele tá como free agent, então começa a entrar naquela questão de que é difícil de voltar, né, cara? Mas a gente pode dizer aí que a família Gronkowski vamos dizer, como se fosse uma família Jones aí, né? Tudo bem que o pessoal do Jones um nível de conquista é muito alto, né? Porque tem o Chandler, que já foi campeão do Super Bowl. Tem o irmão deles que eu esqueci o nome agora, acho que é o Arthur, se eu não me engano, que é do Ravens, que ganhou o Super Bowl com o Ravens, e o John Jones do UFC. São 3 também, mas tiveram títulos e tal, mas os Gronkowski é mais o Rob que ganhou o Super Bowl. Mas não é fácil, né, cara? Você tem uma família que 3 filhos participaram da NFL, né, Cid?
Jogar pelas universidades lá nos Estados Unidos já é uma coisa difícil, porque a gente sabe que o nível é muito alto, a exigência é muito alta. Eles colocaram os 5, né, jogaram em universidades, e 3 na NFL, que é um fato marcante, sem dúvida, para qualquer família, né? Quantas famílias nos Estados Unidos?
Família atlética, né?
Exatamente. E pelo tamanho do Gronk, a gente já dá para saber que a genética ajudou bastante.
Não, você vê que são 2 tight ends, e o Chris tá como running back, mas se eu não me engano, ele atuava mais como fullback. Então, assim, é tudo monstro, né, cara?
What time did you go to bed last night?
We stayed up all night. I mean, we were dancing all night.
Vamos entrar então nessa questão mais de jogo mesmo, na vida dele. Vamos falar um pouquinho de high school.
Então, no high school, o Gronk estudou 3 dos 4 anos na Williams Hill North High School, onde ele jogou como tight end no futebol e center no basquete. E no junior year, ele fez 7 TDs e teve 36 recepções para 648 jardas. Acho que até a gente publicou um vídeo dele esses dias, ele parece um adulto jogando com as crianças, assim, chega a ser desvantagem, chega a ser injustiça com as crianças.
É muito engraçado realmente esse vídeo. E agora o Gronk, a partir desse terceiro ano, ele teve um probleminha, né? Ele mudou de escola, né? Ele saiu da Williams Hill North High School, ele foi para Woodland Hills High School, em Pittsburgh. E por conta dessa mudança, ele teve um probleminha com a organização lá das escolas americanas. E ele foi considerado um jogador inelegível, né, pelas regras do estado lá, por conta dessa mudança, e ele ficou alguns jogos de fora. Então, nesse ano sênior dele, na high school, ele não teve uma produção tão alta pelos jogos perdidos. Ele conseguiu apenas 4 touchdowns em 8 recepções para 152 jardas. Mesmo assim, a cada 2 recepções, um touchdown.
É isso que eu ia falar, assim, ele, a produção, o número foi baixo, mas ele teve 50% dos passes que ele recebeu foi para touchdown, né? Essa Woodland High School em Pittsburgh, ela é muito forte, ela é muito conhecida pelo programa de futebol americano que ela tem. Digo até que essa mudança para ele foi até interessante por causa disso, para ganhar um nome aí de peso pela high school, que ela é muito famosa mesmo. São 13 alunos que estudaram nessa high school que foram para a NFL já. E aí, esse último ano dele, apesar de não, igual o Sidney falou, não ter sido um número muito alto, mas ele fez uns 4 anos muito bons, os números somados foram muito bons, e aí ele teve convite de várias faculdades aí para ir para o college. Em Kentucky, Arizona, Clemson, Louisville, Maryland, Ohio e Syracuse. Então, assim, várias universidades se interessaram pelo Rob Gronkowski.
What time did you go to bed last night?
We stayed up all night. I mean, we were dancing all night.
Vamos falar agora da carreira do Gronk na faculdade, no college. Dessas várias universidades que fizeram um convite para ele, ele preferiu ir para a Universidade de Arizona. A gente vai falar depois na parte das festas, que tem tem gente que fala que tem um motivo ele ter escolhido Arizona, mas na hora que a gente chegar lá, a gente fala. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho, cada um de nós aqui vamos falar um pouquinho de como foram os anos dele. Ele chegou destruindo já veio muito bem nesse primeiro e segundo ano, e terceiro e quarto ano foram um pouquinho mais simples. Nesse primeiro ano já, primeiro ano de freshman lá no Arizona, ele teve 28 recepções para 525 jardas e 6 touchdowns. A média de jarda dele foi de 18.8 jardas por passe, por recepção, né? Ou seja, isso já deu recorde de jardas para um tight end na Universidade do Arizona. Nesse ano, ele recebeu os prêmios, ó, são vários, hein? Do The Sporting News Freshman All-American, da Rivals.com Freshman All-American, The Sporting News Freshman Pac-10 e da All Pac-10 Honorable Mention Player. Aí o Sidney vai trazer o segundo ano pra gente.
O segundo ano começou com um pequeno problema, ele não participou dos 3 primeiros jogos, mas isso não impediu que ele continuasse sua ascensão e começasse a destruir recordes na NCAA, né? Então, no segundo ano, ele teve 47 recepções para 672 jardas e 10 touchdowns, ou seja, o recordista de touchdown da equipe, né? Desses 10 touchdowns, 5 foram em 2 jogos apenas. Então, esse desempenho rendeu a ele vários prêmios. Ele foi 2 vezes eleito o melhor tight end de toda a NCAA, e ele bateu o recorde da Universidade de Arizona em recepções, jardas e touchdowns em um único jogo, em uma única temporada e na carreira. Ou seja, o cara, no segundo ano, já era o melhor tight end da história da Universidade do Arizona. E, além disso, ele também conseguiu os prêmios, né, da Associated Press. Ele foi eleito para o terceiro time de todo o país, né, naquela temporada, e o primeiro time, ou seja, o All-Pack da Pac-12, né, o All-Pro, digamos assim, da Pac-12. Ou seja, segundo ano estupendo aí do Rob Gronkowski.
Só uma correção, nessa época ainda era Pac-10, né?
Então, depois desses 2 primeiros anos aí destruindo no college, né, no terceiro ano ele até foi indicado para o Lombardi Award como melhor jogador de linha ofensiva, mas ele sofreu uma lesão nas costas, que tirou ele do campeonato o ano todo.
Ele perdeu os 2 anos, né? Os 2 últimos anos. Né?
Fez ele perder algumas posições no draft e acabou caindo no colo dos Patriots.
É, isso que eu queria puxar aqui. Essa questão, até que o Durant falou que ele foi cogitado para o Lombard Award como linha ofensiva, a gente estava até conversando aqui, né, o motivo. Provavelmente é porque a NCAA muitas vezes ela adota o Tyrend por ele bloquear também como linha ofensiva e tal. Mas não estranha, não foi por esse caso mesmo. E durante essa questão foi bom pra gente, né, cara? Estranhamente dizer isso, mas ainda bem que ele machucou essas costas, porque provavelmente ele não estaria no Patriots se ele tivesse tido uma outra temporada boa, né?
Pelo profile dele no Combine, ele tava bem cogitado para aquele draft em 2010, mas essa lesão na coluna jogou ele pro segundo round e os Patriots tiveram a chance de pegar e pegaram.
Não, ou seja, imagina, né? Ainda a gente vai falar um pouquinho aí, já vamos puxar pro draft, que ele, ele foi na segunda rodada, na escolha 42, e é aquele caso, como a gente comentou do Edelman, que nas trocas todas do draft do ano passado, sobrou um pick que foi que pegou o Gronk. Não tinha como, né, cara? Todo mundo precisando de um tight end, ter um cara desse. Se ele não tivesse machucado, se ele não tivesse perdido o ano inteiro, é quase impossível ele estar no Patriots hoje.
Exatamente. É cirurgia, né? Em qualquer jogador universitário assusta as equipes da NFL, porque o cara tá naquela fase ainda de desenvolvimento. E cirurgia nas costas assusta muito mais, digamos assim. Então, acho que todos os times pensaram duas vezes em selecionar um jogador que já tinha operado as costas. Ainda mais numa posição dessa, tão versátil, que exige tanto do atleta como o Tyrande, né? Você tem que estar bloqueando ali, tem que correr, receber passes. Então, foi natural até, digamos assim, a queda dele. E a gente quase que não pega também, porque no mesmo ano, o Baltimore Ravens estava precisando de Tyrande. E logo após o Gronk, eles selecionaram, salvo engano, não sei se é o Dennis Pitta ou foi o Ed Dixon. E dizia-se nos bastidores lá que eles iam pegar o Rob Gronkowski caso os Patriots não tivessem ido lá e pego antes.
E eu acho que entra também o estilo de jogo do Gronkowski, que ele não foge do tackle, né? Ele enfrenta os defensores. Então isso deve ter dado medo no pessoal, botar um jogador desse pegar um jogador desse na escolha alta e logo o cara se machucar.
Né, tem razão, o cara já vem com problema nas costas e gosta de trombar com os outros, né, cara?
What time did you go to bed last night?
We stayed up all night. I mean, we were dancing all night.
Bom, aí depois desse draft, Gronkowski tá nos Patriots 2010, primeira temporada dele. Foi uma temporada boa, ele ficou saudável o ano inteiro. Isso a gente vai ver que é uma coisa importante nessa carreira do Gronk. A gente até falou da faculdade, dele ter machucado as costas. Mas a gente vai falar um pouquinho de lesão ainda, porque, querendo ou não, assombra um pouco a carreira do Gronk. Em 2010 ele participou de 11 jogos, teve 546 jardas e 10 touchdowns já. Então, assim, fez uma diferença muito boa, conseguiu, chegou fazendo bastante touchdown. Por mais que não tenha sido muitas jardas, durante, por exemplo, são 50 jardas por jogo, mas 10 TDs, basicamente um TD por jogo. Para um freshman, para um rookie aí na NFL, é um número muito bom. E o primeiro TD dele foi contra o Bengals.
Já em 2011 foi a explosão do Rob Gronkowski na NFL, né? Ele conseguiu jogar todas as partidas da temporada regular e nos 16 jogos ele teve 1.327 jardas e 17 touchdowns. Que esse número aí é o recorde da NFL para um tight end em qualquer temporada na história, né? Ele é até curioso que ele teve até um touchdown considerado corrido, né? Porque foi um passo para trás do Tom Brady e essa estatística dos 17 touchdowns só não foi maior porque os Raptors consideraram que esse passo foi para trás e não contou como touchdown de passe, assim, de corrida. Então ele destruiu na NFL, ele foi eleito pro Bowl. Pra você ter uma ideia, ele teve o triplo de votos do segundo tight end voltado pro Bowl, que foi o nosso ex-jogador Aaron Hernandez, né? Então, e dos 50 votos para o All-Pro Team, que é a seleção do Pro Bowl, ele teve 44 votos. Ou seja, ele teve a melhor temporada na história da NFL para um tight end em 2011. Ainda na temporada 2011, né, no Divisional Playoffs contra os Broncos, ele teve mais recepções do que todo o time dos Broncos. Eu não sei se vocês lembram, mas naquela ocasião, quem liderava o ataque de Denver era o Tim Tebow, né? E o Gronk, ele conseguiu mais recepções que todos os recebedores do Broncos e teve 3 touchdowns. Na final de conferência contra o Ravens, aquele jogo que o Billy Cundiff perdeu o field goal fácil e a gente foi pro Super Bowl, o Gronk recebeu um tackle do safety Bernard Pollard. Para quem não lembra, é o mesmo Bernard Pollard que tirou o Tom Brady da temporada de 2008. E nesse tackle, o Gronk rompeu um ligamento. Ele foi, do tornozelo, né? Rompeu o ligamento do tornozelo. Mesmo assim, ele foi pro Pro Bowl, ou pro Super Bowl, ele participou do jogo, mas era visível que ele não tinha condições de jogo, ele estava com a movimentação extremamente limitada e conseguiu apenas 26 jardas no Super Bowl.
Nesse ano aí, ele no top 100, né, já que a gente está em semana aí que acabaram de divulgar, ele ficou em 21º lugar. Então, assim, primeira vez que ele entra no top 100, ele já entrou numa posição muito boa, mas é isso que você falou, né, Sidney? Foi uma puta temporada, né, cara?
Eu considero, né? É considerada a melhor temporada por um tight end na história da NFL. Tanto que o recorde de 17 touchdowns dele é absoluto na NFL.
Aí durante 2012 ele vinha bem, mas aí começa a assombrar os problemas aí. Depois desse problema dos ligamentos do tornozelo, aparece mais um problema aí, né, cara? Explica 2012 pra gente.
Essa própria torção dos ligamentos do tornozelo já tiraram ele um pouco da off-season de 2012. Então ele já não teve aquela preparação toda para a temporada. Mesmo assim, ele ainda teve ali 11 jogos, conseguiu 790 jardas e 11 TDs, que é um número considerável para a NFL hoje. Nesse ano, os Patriots já resolveram assinar um contrato com ele, que não valia diretamente para esse ano, contaria só para 2014, né, que ele vai até 2019, que foi de 54 milhões, o maior da história para um tight end até o momento. Só que lá na semana 11, jogando contra os Colts, participando ali como special team, já num jogo que já estava morto, 59 a 24 para os Patriots, ele quebrou o antebraço. E por isso até hoje que ele usa aquele braço robótico lá.
Virou até marca já dele, né?
É, mas foi uma besteira, assim, aparentemente, né? O cara botar um jogador desse no special team. Ele foi o primeiro tight end da história com 10 TDs em 3 temporadas consecutivas, ou 10 ou mais, nunca havia acontecido isso. Ele ficou de fora até a semana 15, mas quebrou o braço de novo no primeiro jogo dos playoffs contra os Texans. Foi eleito para o Pro Bowl e a gente vai ver que essa lesão no braço ainda incomodou ele por bastante tempo. Foi o que tirou ele dos outros anos, assim, de ter um desempenho bom.
É, você comentou aí, cara, eu acho que é uma das, vamos dizer, uma das maiores bobeiras que o Belichick fez nesses últimos anos. Foi ter colocado o Gronk nessa... Era um field goal, eu lembro. Pra quê, né? Por que fazer isso com o cara? Um jogo ganho. É a única coisa que eu não gosto do Belichick, às vezes.
Mas ele justificou, né? Não sei se vocês viram, né? Ele disse assim... o mundo caiu de pau em cima da cabeça dele, né? Porque o melhor tight end da NFL, você botar ele pra bloquear um field goal e ele quebra o braço. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não tô dizendo que eu apoio a decisão, mas eu entendo o lado dele. Ele falou assim: eu não posso aqui colocar os jogadores que eu comando em umas situações em que um se acha melhor do que o outro. Eu não posso chegar pro cara e dizer: olha, você é bom demais pra bloquear field goal, então na hora do field goal vai entrar você que é ruim e você vai pra lá porque eu não posso machucar esse cara aqui. Então, assim, na cabeça do Belichick, ele quis passar a mensagem de que todo mundo tem igual valor para a construção do time e que ele não pode dar privilégios de campo para não criar uma desarmonia no elenco. Então, essa foi a alegação dele.
É isso que eu ia falar. Mas, e é exatamente isso que eu ia falar, que às vezes é uma coisa que eu não gosto nele. Tem hora que você tem que... Tipo, é meio óbvio para todo mundo que o cara é super importante. Num jogo que já tá ganho... Eu acho que às vezes, tipo, você dá mais valor se você colocasse um tight end de reserva que pouco entra e deixar ele jogar, mostrar um pouquinho no jogo que já tá ganho, do que você querer fazer essa ação de mostrar pra todo mundo que o Gronk é igual a todo mundo e ele vai lá bloquear. Porque, tipo, o NFL é complicado, né, cara? Às vezes, numa bobeira, você perde o cara que é o que a gente vai entrar agora em 2013. A gente basicamente perdeu o cara em 2013, assim, ele não conseguiu jogar o que ele conseguia, o que ele poderia fazer. Bom, 2013 tem esse problema aí do braço, no antebraço, né? Ele consegue ainda participar de 7 jogos, foi para 592 jardas e 4 TDs só. Nos números já dá para ver que ele não estava confortável, confiável dentro de campo. Em fevereiro, antes de começar a temporada, ele teve infecção no antebraço e com essa história toda foi virando um problema em cima do outro, tal, ia resolver um problema, surgia outro, então teve essa infecção no antebraço, e foi a terceira cirurgia já que ele fazia nesse braço aí. Em maio, ou seja, 2 meses depois, a quarta cirurgia aí para remover implantes. Junho, cirurgia na coluna, aí já é outra história, já não é mais braço, que provavelmente pode ter vindo daquela história do college, das costas e tal. Aí ele foi liberado para jogar na semana 7 e contra os Jets. Contra o Browns, em dezembro, já no final da temporada, ele tomou um tackle do TJ Ward, e aí surge o terceiro problema, joelho, rompeu o ligamento do joelho. Mesmo assim, ele apareceu no top 10, ficou em 41º lugar, mas assim, foi o ano para esquecer, né, gente? 2013 é para tirar do mapa, né?
Foi um ano que muitos já começaram a questionar se não seria um talento assim, que nunca se estabeleceria, né, a longo prazo na NFL contra essas lesões. Mas eu queria só acrescentar, tem uma coisa que me incomoda um pouco com relação ao Gronkowski e essas lesões, porque É, muita gente já começa que ele é de vidro, que ele não tem durabilidade, esse tipo de comentário. Mas se for você for analisar as lesões dele, a rigor, a do braço você pode até atribuir a um fator dele, assim, com uma jogada aparentemente normal e ele teve uma condição no braço e com complicações posteriores. Mas se você for analisar a lesão que baleou ele para o Super Bowl de 2011 e essa lesão do TJ Ward, ou seja, os rompimentos do tornozelo e do joelho direito, foram lesões que qualquer jogador da NFL que tivesse sofrido aquele tipo de tackle teria a mesma lesão. O do Bernard Pollard, ele caiu em cima do tornozelo dele, virando o tornozelo, isso qualquer jogador teria rompido ligamentos ali. E o tackle do TJ Ward em 2013 contra o Browns foi um dos tackles mais, assim, feios que eu já vi na minha vida. Foi um tackle aparentemente legal, mas o Gronk estava com o peso todo apoiado em uma perna e o TJ Ward jogou o peso dele inteiro no joelho do Gronk. Então, assim, foram lesões que qualquer jogador da NFL que tivesse passado por aquilo ali teria sofrido esse tipo de lesão. Então é difícil você julgar que é um jogador que não tem durabilidade ou é um jogador que é de vidro, digamos assim.
Aí chega 2014 e parece que as coisas voltam a ficarem melhores, né?
É, 2014 você pode falar que foi o ano da redenção do Gronk, né? Ele voltou aos poucos, ele foi bem preservado nos primeiros jogos da temporada, mas assim que ele ganhou ritmo e ganhou confiança, ele foi bastante utilizado e teve mais uma vez um ano sensacional para o Tyrande, né? Ele participou de 15 jogos, e 15, não 16, porque ele foi poupado do último jogo contra o Bills, e os Patriots já estavam classificados e já tinham garantido a melhor seed da AFC para os playoffs, né? Então nos 15 jogos ele teve 1.124 jardas e 12 touchdowns. Ele tornou-se o primeiro tight end da história da NFL com 4 temporadas de 10 touchdowns. Além disso, ele conseguiu 3 touchdowns nos playoffs e foi bastante decisivo em todos os jogos, né, contra os Ravens, contra os Colts e no Super Bowl contra os Seahawks. E ele foi unanimemente votado para o All-Pro Team, ou seja, para a seleção da NFL. Então, ele voltou com tudo e mais uma vez mostrando que saudável, ele é o melhor tight end da NFL e se continuar assim por mais alguns anos, ele pode vir a ser o maior tight end da história da NFL.
Além disso, ele foi multado 2 vezes por unnecessary roughness, que é quando o jogador utiliza muita força contra o adversário, né? Tem aquela jogada com o Sergio Brown, que ele bloqueia, se não me engano, para uma corrida do Blount, que ele joga o Sergio Brown quase na arquibancada, assim, ia ser até engraçado.
Eu acho que isso ele devia ganhar dinheiro e não ser multado.
Tinha sido aplaudido. E a outra vez foi no Super Bowl, na última jogada já, o pessoal do Seahawks estava meio nervoso, rolou uma briga ali, puxa daqui, empurra de lá, ele empurrou um cara e foi multado também. Esse ano ele ficou em 10º lugar no top 100, que eu achei alto, até acho que ele podia ter ficado em uma posição melhor, e recebeu o prêmio de Comeback Player of the Year.
Essa história do 10º lugar no top 100 é complicado. Esse top 100, aliás, eu acho que ele é mais pra gerar conversa entre a galera do que pra qualquer coisa, né? Fala aí, Durante, que posição que você acha que ele deveria ter ficado?
Ah, cara, ele, pelo menos na frente do Calvin Johnson, ele deveria ter ficado. Porque eu acho que ele é muito mais importante pro ataque do Patriots do que o Johnson pro Lions.
E você, Sidney?
É como você falou, esse negócio de ranking, top 100 disso, top 10 daquilo, isso é mais para movimentar a NFL em época que não tem jogo, né? Agora na off-season. E é muito difícil você julgar porque você tá comparando de jogadores diferentes, né? Você dizer, pô, Gronk é melhor tight end do que o Justin Houston é linebacker. Não existe essa comparação, né? Eu acho, assim, eu não me incomodo não. O fato dele estar entre os 10 melhores da liga numa liga que tem tantos jogadores bons e talentosos, eu acho que acaba sendo refletindo assim a qualidade realmente dele, que é muito grande.
Eu também acho. Eu só acho que pelo menos um top 7 ali, eu acho que mereceria. Mas também não vejo como uma coisa assim absurdamente, porque 10, com certeza ele tá entre os 10 melhores, sem dúvida. Eu só colocaria ele pelo menos top 7. Mas teve gente no nosso Facebook que falou que devia ser Gronk em primeiro, Brady em segundo, Edelman em terceiro e Amendola em quarto.
Isento, né? Comentário completamente isento.
Não, ele analisou bem a NFL e deu esse comentário dele, né? Bom, aí 2015, até onde estamos, tem tudo para ser mais uma vez o ano do Gronk. Ele passou essa off-season saudável inteira, primeira vez que isso acontece desde 2011, e como a gente acabou de falar, 2011 foi o ano que ele destruiu, né? Ele tem esse contrato até 2019, então a gente tá tranquilo em questão a Gronk, que a gente sabe que ele vai ficar ali, e a gente só espera que ele destrua mais uma vez, igual ele fez em 2011, E tem tudo pra isso acontecer, porque eles estão desesperados pra mostrar em campo que essa história toda que tá acontecendo aí, que o Patriots é um time campeão do Super Bowl, não interessa, não precisa da ajuda de nada, né?
What time did you go to bed last night?
We stayed up all night. I mean, we were dancing all night.
Abram a tequila, abram o whisky, abram a vodka, porque agora a gente vai falar das loucuras de Gronk. Cara, a gente comentou aqui, né, gente? Foi a parte mais difícil de fazer o roteiro desse programa. Porque não parava de achar coisa, né, meu? Eu já começo puxando uma ótima pra mim, que eu acho que mostra muito quem é a pessoa Gronkowski, que é que depois, logo quando o Patriots perdeu o último Super Bowl pro Giants, acharam um vídeo dele numa danceteria lá em Nova York, dançando que nem um maluco, velho. Tipo, ah, beleza, acabou o jogo, perdeu, mas não é por causa disso que eu vou chorar. Esse é o Gronk, né?
Pegou mal pra ele isso aí, muita gente criticou, mas assim, eu vi vários jogadores também defendendo ele, dizendo que isso não apaga o fato de que durante o jogo ele fez o máximo, ele tentou de todo jeito, acabou o jogo, cada um lida com a derrota de uma forma, né?
Exato.
Conhecendo o Gronk como ele é, um cara extremamente pra cima, alto astral, ele foi, sabe de uma coisa, vou pra festa mesmo aqui, já acabou, vamos farrar.
Exatamente, cada um lida de um jeito, meu, o cara gosta de festaria mesmo, velho. Não adianta achar que você vai achar um vídeo dele sentado chorando. Não tem como. O que mais que vocês lembram aí?
Eu lembro do Obama falando pra ele na Casa Branca que o Gronkowski queria tirar a camisa, mas o serviço secreto não ia deixar.
Ele dá uma resposta genial pro Obama. Se alguém lembrar aí que estiver ouvindo a gente, quiser procurar, manda aí nos comentários, porque é genial também. Ele faz uma puta brincadeirinha com o Obama. Até com o Obama ele brinca, né, cara?
O Gronk é uma figura, né? Até os torcedores de outros times gostam dele por esse jeito de levar a vida dele e respeita, né? Eu lembro também, assim que saiu a sentença dos Patriots, né? A punição pelo Deflategate, ele estava num evento de caridade e na saída, vários repórteres correram para ele e perguntaram o que, é que ele achou da punição e tal. E ele ficou curioso, assim, porque ele... Eu tô aqui num evento de caridade, fazendo coisas em prol das crianças, você vem me perguntar sobre isso aí. Aí ele vira assim pra câmera, contrai o bíceps, né? O cara é extremamente bombado e fala: "You can deflate these nuts." Você pode secar essas bolas aqui.
Uma que eu adoro dele, que a gente até vai pôr o vídeo aí pra quem quiser ver, é quando ele foi dar uma entrevista pra ESPN espanhol lá, ESPN Deportes, e o cara começa a falar umas coisas com ele, o cara falando em inglês, lógico. Mas daí dá louca nele, ele começa a querer falar espanhol com o cara. Aí ele fica: "Mi nombre es Roberto." E aí ele fala, o cara meio que tipo brinca com ele, mas ele tenta puxar pro lado sério. E aí no final, o que eu acho genial é que ele manda um: "Yo soy fiesta." é o Gronk, né, cara? Não tem como. Aí tem alguma coisa que eu tinha falado no... Agora que a gente tava falando das universidades. Tem muita gente que fala que ele escolheu ir para Arizona porque a faculdade de Arizona ela é conhecida pelas festas que não tem fim, que todo dia tem festa lá. E muita gente fala que ele escolheu ir para lá por causa disso, cara.
Você não pode esperar mais de um cara que vai de terno xadrez, uma corrida de cavalo, onde se vê na foto assim, todo mundo alinhado, Tom Brady, o Ezra Welker. Todo mundo muito bem alinhado, bem vestido, e o Gronk com um chapéu esquisito e uma roupa toda xadrez.
Não, tem a foto aí, vou pôr a foto aí pra galera ver, porque é genial. Todo mundo, tipo, vamos dizer, na beca, e o Gronk loucaço de terno.
O cara é uma figura.
Verde.
Não, qual o jogador que vocês conhecem que, quando entra de férias, pega um ônibus, coloca o nome Gronk Party Bus, o ônibus da festa do Gronk, e... coloca a galera dentro do ônibus, sai por aí, né, altas baladas dentro do ônibus, cara, figura.
Não, e isso é legal porque, tipo, o Gronk é muito conhecido pelo spike, né, que é a comemoração tradicional dele, de pegar e mandar a bola no chão, fazer o spike na bola, e ele fez o vídeo pra divulgar o Gronk Party Bus, que ele pega, ele, tipo, ele fez um vídeo, a gente até pôs no Facebook na época do Patriots. Ele, tipo, dando spike e um monte de coisa. Melancia, melão. Se eu não me engano, tem até uma violinha de brinquedo. Tipo, é genial, né, cara? E eu adoro também, tem um vídeo dele quando ele foi fazer o spike, que a bola escapa da mão dele. Eu acho muito legal também, que, tipo, falhou ali. E quando o Patriots jogou em Londres, que ele imitou, tipo, um soldadinho e fez o spike também. Eu acho, tipo, genial essa parte dele. Isso falando do Gronk Party Bus, tem a história do Cruzeiro também, que ele lançou esse ano agora, faz pouco tempo. Pega essa. É o Cruzeiro do Gronk, vai ser a família dele inteira, com os irmãos, tudo. Eles vão de Miami até uma ilha privada, que eles estão chamando que é a ilha privada do Gronk. E vai ter festa, um monte de coisa, você vai poder tirar. Ó, a gente vai pôr o link aí pra quem quiser. Até, sei lá, se alguém tiver por lá, dá pra ir. Porque, ó, eu vi que a cabine interna mais barata é $500. Não é um absurdo, não. E tem, tá lá falando que vai ter atividades organizadas pelo Gronk. É, festa, tem uns par de DJ lá. E que ele vai tirar foto com todo mundo. É, ele tá aproveitando também essa fama de festeiro pra ganhar dinheiro também, né?
É, dizem que ele nem mexeu no dinheiro do contrato dele ainda, que ele trabalha só com dinheiro de merchandising, por enquanto.
É, ele tem esse da Dunkin' Donuts, que a gente até pôs o vídeo esses dias dele cantando com o Big Papi. E é esperto, né, cara? Você fala, tipo, o cara é super festeiro. Antes da gente entrar nessa parte mais séria, eu tenho que lembrar disso que é genial também. Ele fez um football camp só pra mulher acima de 21 anos. Fala se isso não é ser muito inteligente, cara. Você tá solteiro, é claro que você tinha que fazer um football camp pra mulher, cara.
Ah, e a gente tá esquecendo também que ele posou sem camisa com uma atriz pornô chamada Bibi Jones e colocou nela a camisa dos Patriots com o nome Rob Gronkowski. Isso pegou muito mal, ele teve que se desculpar com toda a comissão técnica, Robert Kraft e Bill Belichick, todo mundo, cara. Isso aí foi uma das maiores loucuras, assim, na minha opinião, que ele fez, porque acabou associando, sem querer, né, sei lá, a imagem do time com uma atriz pornográfica. Então, foi uma das pisadas na bola, assim, digamos.
Tem criança, né, cara, torcedora e tal, tem coisa que tem que ter limite, né, o Gronk tem que ter limite também. Antes da gente entrar na parte mais séria que a gente quer falar dessas coisas do Gronk, teve a capa também, né, da ESPN, que ele tá pelado, só com a bola na frente. Também, entre as mulheres, é uma foto muito bem divulgada. Mas aí, Sidney, tem essa parte muito séria deles que é muito legal também, né?
É, isso as pessoas confundem quando vem esse lado e acham que ele é um jogador irresponsável, sem limites, assim. E ele tem uma chavinha e ele consegue ligar para a festa e para o trabalho bem nitidamente. O Gronk, ele é conhecido como um dos jogadores mais dedicados nos treinos. Na hora de assistir vídeo dos adversários, ele é um dos mais participativos, mais ativos. Ele assiste muito vídeo, ele treina muito forte, ele leva a sério os treinos. O Gronk, ele é um cara também que ele é bastante envolvido em atividades de caridade. Ele levanta dinheiro para várias fundações de cuidar de crianças, de tratamento de doenças. Então ele é um cara assim, na hora de festa ele é 100% festa, mas na hora de ser sério, ele consegue ser 100% sério também.
É, e assim, tem esse caso que muita, até outros jogadores falam, né, que como eu vou dizer, ele é muito festeiro, é bom festejar com o Gronk, mas que na hora que volta aos treinos, a hora que tem que ser sério, ele é sério, né, Dante?
Ele faz muita festa, a gente vê sempre, toda semana ele deve sair um vídeo diferente de alguma coisa que ele apronta, até na parada do Super Bowl, ele desfilando com o chapéu de Minion, ele é bem malucão, assim. Mas é visível o esforço e a dedicação que ele tem pra estar ali nos Patriots e manter o nível de jogo que ele tem.
What time did you go to bed last night? We stayed up all night. I mean, we were dancing all night.
Bom, gente, é isso. É um pouco da história do Gronk. É óbvio que a gente não consegue falar tudo, que principalmente a parte da festa é impossível. Se alguém tiver alguma festa aí, algum momento memorável que a gente não falou, põe aí pra gente comentar no próximo episódio. A gente, antes de entrar pro próximo assunto, a gente lembra. Não tem como não gostar desse cara. É unânime que qualquer, como diz o Sidney falou, até torcedor que não é do Patriots chega a ser fã do Gronk. Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta. Esperamos que já com a história do Brady aí pra gente comentar o que deu, pra gente já saber o que vai acontecer nessa temporada. E a gente, assim que tiver notícia, a gente tá mandando em Twitter, em Facebook, em site, como vocês já estão acostumados. Pedir para quem puder, essa semana a gente não conseguiu pôr, mas quem puder fazer o áudiozinho lá e mandar pra gente com comentário, com pergunta, qualquer coisa, tá valendo ainda, pode fazer o áudio sim e mandar pra gente. E visitem 10jardas.com/patriotas, e que lá vocês têm link para todos os outros lados. Durante, muito obrigado por ter participado aí com a gente. Espero que você tenha tempo para participar de mais episódios aí.
Ah, eu que agradeço e espero também participar de outros programas. É muito bom poder falar dos Patriots pro pessoal.
Sidney, tamo junto nessa, mais uma vez e sempre, certo?
Tamo junto aí, espero que todos tenham gostado e lembrando, pedir o pessoal para que mandem sugestões dos próximos jogadores que vocês querem ver, né, no podcast de perfil, porque assim que a gente tiver uma folguinha aí numa semana que não tenha notícias ou que não tenha bola rolando, a gente encaixa mais um perfil aí. Mandem para nós os jogadores que vocês querem ver nesses podcasts.
Perfeitamente, e assim, já lembrando só, já imagino que a galera já deve imaginar, mas na hora que a gente chegar em agosto... Aí a gente entra na maratona aí toda semana falando dos jogos, né, Sidney?
É, vai ser bola rolando, vai ser. Já tô com saudade de falar de jogo, de jogadas, jogadores. É, sem ter que estar catando, garimpando assunto no off-season, vai ser muito bom e passar logo o julho aí pra gente começar.
Perfeito, falta tá acabando, tá chegando. Até semana que vem, abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team.